Amados irmãos e irmãs, é domingo, dia em que o Senhor nos convida a fazer um exercício maior de louvor, agradecimento, de nos colocarmos na sua presença e neste caminho bonito da quaresma, edificar sempre mais a nossa vida em Deus. Estamos no terceiro domingo da quaresma, o ano C. E a palavra de Deus neste domingo é a palavra conversão. Digamos que esse seja o tema central da liturgia da palavra deste domingo. A leitura primeira que nos é apresentada, tirada do livro do Êxodo, nos mostra esta visão teofânica. Deus que se apresenta à humanidade na pessoa de Moisés. Moisés está no Monte de Deus, o Monte Horeb. De repente ele tem esta belíssima visão encantadora que o atrai para próximo, que faz com que este se aproxime sempre mais. E ao chegar próximo, Deus então pede que o profeta retire as sandálias, pois este ambiente que aproxima é santo, é diferente. E ali precisamos estar inteiro, completo, para meditar, para contemplar o belo que é Deus. Assim faz Moisés. E ali chegando, Deus se apresenta: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é um fantasma, sou eu. E Deus agora diz o porquê está ali. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Não apenas vi, eu também ouvi o sofrimento, o clamor realizado pela dureza de seus opressores. Eu conheço os seus sofrimentos. O desejo de Deus agora é libertá-los da mão dos egípcios e fazer sair dali, daquele país. E o destino a partir dali será uma terra boa, espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. É maravilhoso ver esta preocupação de Deus para conosco, uma preocupação imensa para com a humanidade. Moisés então indaga: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles me perguntarem: qual é o seu nome? Deus mais uma vez se apresenta: eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. E ainda: assim responderás à pergunta dos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a voz. Eu sou, quer dizer, aquele que está presente, aquele que está conosco, a caminhar conosco. É este Deus que Moisés agora dialoga. E que este Deus veio, ele viu, ouviu o nosso sofrimento. E a sua iniciativa é libertar-nos. É isto que nos encanta. E assim termina o texto. Deus admoestando, preparando o seu profeta, como este precisa se apresentar ao povo. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Caríssimos, nos apaixonemos por este Deus, que nos chama, que está sempre atento ao nosso sofrimento, ouve, vê o nosso sofrimento. Escolhe homens sábios que estão inclinados a fazer a sua vontade, a nos libertar, a nos apresentar caminhos novos, nos presentear com uma terra larga, com uma terra abundante, onde corre leite e mel. Assim, o Sagrado Evangelho que nós meditamos nos convida a viver uma profunda intimidade com este Deus. Esse Deus que vê nosso sofrimento, que escuta nosso sofrimento, que nos dá uma porta de agora de liberdade. Este Deus que diz: eu arrancarei meu povo das mãos dos opressores. Deus quer que demos passos. Deus já deu os seus passos em direção a nós. Agora, o Evangelho nos mostra e nos pede: eu preciso dar passos em direção a este Deus que tanto me amou e que tanto me ama. O Evangelho, nós percebemos que ele está dividido em dois momentos. O primeiro momento, o próprio Deus fala, já começa a falar. Mas primeiro Deus ouve algumas reclamações, ou uma reclamação. Esta reclamação que diz, algumas pessoas que vêm trazendo as notícias e diz que alguns galileus, a respeito de alguns galileus que Pilatos tinha mandado matar e misturado o sangue deles com o sangue dos animais sacrificados. Jesus, vendo a ingenuidade e o desejo condenatório destas pessoas que trazem este recado, ou esta reclamação, que eles se achavam mais puro do que aqueles que foram mortos, Jesus diz: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. Jesus está dizendo: não se exalte e não compare as coisas. Não pense que aquele que morreu em tal tragédia esteja pagando o preço do seu pecado. E eu que me livrei porque sou santo, porque sou mais puro. Cuidado, de Jesus. Não é por aí que devemos caminhar. E Jesus traz um outro exemplo, dizendo ele: aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. E mais uma vez, Jesus repete: se vocês não se converterem, morrereis do mesmo modo. Caríssimos irmãos e irmãs, esta primeira parte do Evangelho já nos traz com muita evidência o contexto, o teor desta liturgia. A conversão é urgente e Jesus deseja que ela logo aconteça. Por isso, não penseis ser melhor do que os outros. Não se coloquem como os santos e os outros são condenados. O caminho é o mesmo que todos precisamos percorrer. O caminho é da conversão. Termina Jesus, na última parte do Evangelho, nos apresentando uma pequena parábola a respeito daquela figueira que há muito tempo de Jesus já foi ao encontro desta figueira e não encontra nenhum fruto. E aí Jesus então pede: corte esta planta. Já faz 3 anos que venho procurando figos e nada encontro. Portanto, corte-a. Por que ela está a inutilizar a terra? Diz Jesus. Para Jesus, o importante é que demos frutos. Para Jesus, o convite é: converte-o, transformai-o, dei fruto, não inutilizeis a terra, não inutilizeis o vosso coração. Esta terra é fértil e precisa dar fruto. Mas Jesus dá sempre uma brecha para a esperança. Dá sempre um espaço para que nós nos convertamos, venhamos a nos converter. É isto que acontece. O servo ou o senhor daquela vinha pede um tempo, mais 1 ano. E ele vai cuidar daquela planta, colocar adubo para que ela dê fruto. Se não der, aí sim, o Senhor pode vir e corte-a. Caríssimos, a esperança sempre tem um espaço. Deus sempre dá um tempo para nós. Este tempo, Deus espera que nós cresçamos, nos convertamos. O tempo agora que nós temos é 40 dias de experiência com Deus, de chamamentos para conversão. O que estamos a fazer? Jesus quer que cresçamos, que venhamos a dar frutos. Do contrário, não temos nenhuma utilidade na seara do reino de Deus. Precisamos crescer, precisamos dar passos, pois Deus nos espera homens e mulheres novos, para viver o encantamento da ressurreição. Terminamos assim com o texto de Paulo, que mais uma vez se coloca diante de uma grande problemática, a problemática daqueles que se achavam autossuficientes. Paulo está falando para gregos e judeus convertidos ao cristianismo. E aqui Paulo coloca uma questão importante a ser pensada: os ritos. Paulo diz: não seja o escravo dos ritos. Se a missa falta, o ato, se falta, se alguém tira o canto do ato penitencial da missa, a missa foi incompleta. Se alguém tira o abraço da paz, a missa está incompleta. Leiamos, meditemos mais a palavra de Deus. E Paulo diz: não se atenha aos ritos, aos detalhes. O importante é que o seu coração esteja voltado integralmente para Deus. Não murmureis, diz Paulo. Não julguem. Não julgue seu Todo-Poderoso mais santo na sua comunidade. Cuidado, diz Paulo. Cuidado para não cair. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Este é o convite de Paulo. Não sejamos escravos da lei pela lei, mas vivamos o espírito da lei que leva em conta a pessoa na sua integridade. Deus nos ama. E Deus quer que nós tenhamos um coração acessível, compreensível, e não um coração seco, que vê a lei e se alguém não segue aquele rito, aquela lei determinada, está fora da seara do reino de Deus. Deus é muito mais Pai do que muitas atitudes nossas. E nós precisamos ter atitudes que acolham, que amem, que abraça, que insira as pessoas no colo de Deus. Que neste domingo nós aprendamos com este Deus, que é todo misericordioso, que é todo amoroso, mas que deseja que, assim como Ele deu passo em direção a nós, que que nós urgentemente venhamos passos em direção a Ele, pela nossa conversão, pela mudança de vida. Desejo a todos uma semana abençoada, rica da presença de Deus. Com carinho e oração, vosso amigo Padre Gil Denor.